Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Silvia, eu sou integrante do comitê do Brasil Talks e essa é mais uma oportunidade que nós temos com o podcast de trazer conhecimento e conteúdo de qualidade para os profissionais de RH, de Global Mobility, pessoas que desenvolvem pessoas, pessoas que movimentam pessoas, pessoas que movimentam experiências. É muito importante a gente ampliar esse nosso entendimento de mobilidade e nosso papel, né? Mobilidade está, sim, ligada à movimentação de pessoas, está, sim, desenvolver o processo migratório de relocation e por aí vai. Mas se nós desejamos que o profissional de mobility seja, de fato, um profissional estratégico nas nossas organizações, é importante a sua formação contínua, é importante o seu conhecimento do business, da empresa onde ele está alocado, e é importante entender esse movimento em que vivemos, né? Estamos aqui no Brasil, e no Brasil, segundo pesquisa recente, temos não mais que 500 empresas brasileiras internacionalizadas. E é um número que nos parece muito pequeno, perto da dimensão do nosso país, perto do número de empresas nas quais trabalhamos e temos tantas pessoas envolvidas por aqui, e também desse advento da tecnologia, das startups e da internacionalização de empresas. Para isso, o Brasil Talks e eu convidamos hoje a estarmos aqui nesse bate-papo a Raquel Kibrit, que é CEO da Externa Boutique de Internacionalização e também fundadora da Stepping Stones Academy, e a querida Andréia Mota, que é formada em Relações Internacionais e tem ampla experiência na área e também atua na missão do Reino Unido aqui no Brasil, voltado também às atividades de desenvolver pessoas e mulheres para a área de negócios. Muito obrigada, meninas, por terem aceitado o nosso convite. E gostaria que a gente começasse aqui o nosso debate, a nossa conversa, primeiro compartilhando a impressão de vocês, né? 500 empresas brasileiras internacionalizadas é muito ou é pouco?
Olha, Silvia, super obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu acho pouquíssimo, honestamente, para um país com dimensões continentais como o Brasil, né? Uma das maiores economias do mundo. É realmente pouquíssimo, né? Perto da nossa potência. Esse, na verdade, é a nossa missão, né? A gente ajuda mais empresas brasileiras a trilharem esse caminho. E é isso que a gente faz todo dia.
Concordo, gente. Acho que olhando para o mundo das startups, né, a gente tem um dado do Global Entrepreneurship Monitor do ano passado, que apenas 3% das startups no Brasil são internacionalizadas, né? Apenas 3% alcançam os mercados globais. Então é muito pouco, mesmo considerando o número de startups no Brasil, que a gente tem cerca de 14 mil startups ao todo no Brasil, mas mesmo assim a gente ainda tem um pouquíssimo número de startups que conseguem alcançar uma escala global, né? Isso é um dos nossos principais gargalos no Brasil, né, para a nossa maturidade de ecossistemas de inovação brasileiros também.
Fiquei mais impressionada com o número de startups, Andréia. Esse eu confesso que eu achava que era um pouco menos, mas vamos saber que estamos em crescimento. Nos ajuda a entender um pouco melhor, Andréia, o que seria internacionalização de empresas?
Olhando de novo para o mundo das startups, né? A gente vai pensar a internacionalização como uma inserção internacional, talvez seja de comércio, de bens e serviços, né? Produtos digitais, produtos de tecnologia, ou a internacionalização da sua operação mesmo, né? Em um país estrangeiro, o que inclui a tradução da solução de tecnologia ao mercado que se quer, né, internacionalizar. Para as startups, a gente vê um processo um pouco diferente das empresas tradicionais, né? A internacionalização ela pode ser vista como um processo de experiência, né? A evolução, a escala das startups, ela opera de uma forma um pouco diferente das empresas tradicionais. A gente tem um modelo de errar rápido, né, de falhar rápido, que é esse modelo Lean Startup, onde você quer muito rapidamente obter um conhecimento sobre aquele mercado, validar se o seu produto tem fit, né, com aquele mercado, é adequado ao mercado internacional e, com muito baixo custo de operações, fazer um teste de validação naquele mercado e aí entender se aquele mercado vale a pena ou não. Lógico que isso demanda um pouco de preparação anterior, né, de uma pesquisa, de uma preparação do próprio ou da própria empreendedora, mas esse processo, ele tende a ser mais rápido e tende a ser um processo de validação um pouco mais simples, talvez, do que uma empresa tradicional, mais robusta, principalmente empresas muito grandes.
Bacana, Andréia. E eu fiquei muito, muito feliz que você nos apresentou a Raquel, né? A Raquel, para além de conhecer por detrás das câmeras desse processo, é alguém que atua diretamente, né, Raquel, em ajudar as pessoas e as empresas a entenderem esse processo, é desenvolverem seu próprio processo, né, o processo para haver internacionalização. Nos conta um pouquinho mais sobre isso.
É, exatamente, né? Dependendo da estratégia de internacionalização da empresa, ela vai buscar um profissional com um skill adequado, né? Como a própria Andréa já comentou, na verdade a gente tem diversos modelos de internacionalização, né? A gente pode, por exemplo, começar entendendo internacionalização simplesmente como um aumento da exposição internacional da empresa fora do Brasil. E a partir daí, ela pode escolher começar esse processo de expansão internacional por exportação, por exemplo. E daí, o skill dela, mais voltado dos profissionais, né, que vão lidar com o internacional, estão muito mais ligados a vendas internacionais, a conseguir se comunicar com fluência no idioma estrangeiro, a entender como funciona a cultura de vendas em outro país, né? E esse profissional, muitas vezes, ele vai estar alocado no Brasil com viagens regulares para o exterior para fazer relacionamento com clientes, participar de feiras, etc. Esse é um tipo de profissional. Outro tipo de profissional, ele está ligado, por exemplo, na área das startups, ao CTO, por exemplo, a área de inovação. Esse cara, eu falo cara, né? Mas, na verdade, essa pessoa, mulher ou homem, essa pessoa, ela é um hunter de inovações. Então, essa pessoa, ela tem que estar plugada no que está acontecendo de mais avançado no mundo na área de atuação dela. E ela participa das redes internacionais de conhecimento. Ela vai estar ligada a hubs de inovação internacionais, vai participar de eventos internacionais, vai muitas vezes buscar desenvolvedores fora do Brasil para compor o time dele no Brasil para poder desenvolver o que tem de mais avançado em termos de inovação em tecnologia. Esse é um outro perfil de profissional. Outro profissional é aquele que vai atuar numa operação Greenfield, por exemplo, que é quando a empresa vai para fora do Brasil, diretamente ela abre uma empresa no exterior. O perfil desse profissional, ele é quase um empreendedor dentro da empresa, porque fora do Brasil ele vai estruturar a empresa do zero, né? Não importa se a empresa tem 1.000, 2.000, 10.000 funcionários no Brasil ou 10 funcionários no Brasil, a pessoa que vai para fora, ela vai com essa missão de expandir a empresa. Então, ela tem que ser automotivada, ela tem que ter resiliência, ela tem que ter adaptabilidade, ela tem que ter uma série de competências que são inerentes dos desafios que ela vai encontrar no exterior, né? Então, tudo isso é muito peculiar dentro de um processo de internacionalização e vai exigir competências diferentes para cada missão que os profissionais da empresa vão exercer no momento de expansão internacional.
Sensacional. Bacana, Raquel, que você trouxe alguns elementos que são conhecidos nossos do dia a dia, de quem lida com mobility. E conversa um pouco com os outros temas que nós trouxemos esse mesmo no Brasil Talks. Esse mesmo Brasil Talks nós trouxemos alguns temas ligados à diversidade. Então, já trouxemos uma live sobre inteligência cultural e a importância disso no profissional de mobilidade. E um pouco do que você compartilha é isso, né? É um profissional atento à cultura interna da empresa e atento às necessidades da empresa nesse mercado afora, né? Para que ele possa, então, propor iniciativas, fazer relacionamentos, desenvolver um network adequado, né? Para esse processo. No seu entendimento, por onde se começa uma internacionalização da empresa, considerando ter um mercado definido? Por exemplo, se temos aí um profissional que atua numa empresa, num ramo alimentício. Essa empresa começa a desejar expandir seus negócios por lá fora. Por onde começa? Pede socorro, procura o concorrente, contrata uma empresa da área de suporte à internacionalização. Por onde começa?
Olha, é importante chamar um time de especialistas para ajudar, né? Se a empresa não tem ninguém dentro do seu próprio time com experiência em expansão, por favor, não fiquem batendo a cabeça. Chamem quem sabe para ajudar, ponto. Esse é o primeiro passo. Tem gente que acha que muitas vezes contratar profissionais, né, que conhecem sobre o assunto, às vezes é perda de dinheiro, mas no final... Às vezes você vai perder tanto tempo aprendendo sozinho que você vai gastar mais dinheiro fazendo isso do que se você contratar alguém que sabe fazer de verdade. Então, vamos começar por aí. Mas o principal, né, se você toma uma empresa do ramo alimentício, vamos supor que seja uma empresa que trabalhe com alimentos sustentáveis, por exemplo, trabalhe com açaí, trabalhe com água de coco, trabalhe com produtos que tenham as superfoods, né, que eles estão chamando hoje. O legal é que essa empresa começa a investigar quais são os mercados que estão mais aderentes com esse tipo de produto dela, né? E aí a gente tem, por exemplo, o Reino Unido como um mercado fantástico para esse tipo de produto. Um mercado maduro, que paga um preço alto por comer saudável. Então, é um dos lugares do mundo onde você vai ter melhor margem para fazer um processo de exportação. Dito isso, preciso correr atrás das certificações. Porque o mercado de alimentos, você precisa ter essas certificações, né? Certificações, cada país tem a sua legislação, cada país tem suas exigências sanitárias. Então, tem as suas regras de rótulo. Geralmente, as associações de classe no Brasil têm pessoas qualificadas que fazem esse tipo de adequação para as empresas. Então, o ideal é sempre buscar essas associações de classe. E aí, trabalhar a parte de vendas, né, Silvia? E aí, de novo, buscando esses profissionais internos ou externos da empresa, né? Às vezes é uma trading que vai fazer esse processo de representação internacional no começo. A gente não recomenda que essa seja a forma no longo prazo com que a empresa vai internacionalizar, porque quanto mais ela aprender como o processo, melhor é para ela. Então, no momento que ela se sentir segura para ter uma operação fora no Brasil com um funcionário para fazer as vendas por ela, ela vai, de fato, obter margens maiores, né, de remuneração. Então, faz sentido que depois de 6 a 12 meses que a empresa esteja exportando regularmente, que ela pense em abrir uma empresa fora do Brasil, registrar um CNPJ no exterior, ter uma conta bancária, para poder receber também esses orçamentos no exterior, né? Os pagamentos no exterior, e assim ela vai ter receita em moeda estrangeira, né? A empresa hoje que tem receita em libra, que tem receita em euro, que tem receita em dólar, ela é muito mais resiliente às crises do mercado internacional, né? E ela consegue compor muito melhor a capacidade de investimento nos processos de expansão dela. Além de diversificar o risco do Brasil, que isso, Silvia, é sempre importante. É um processo que, para a indústria de alimentos, ele é um pouco mais complexo, mas ainda assim factível, né? A gente tem casos de empresas brasileiras internacionalizadas, muitas gigantes, mas algumas pequenas também, com bastante expressividade internacional. Então, vale a pena investir nesse movimento.
Mais que buscar, né, as pessoas que entendam, talvez, da expansão, de expansão internacional, também é importante buscar pessoas e conexões que entendam daquele mercado-alvo, né? A gente tem no Reino Unido um programa que é muito bacana, que chama Global Entrepreneurship Program, que é um programa que vai apoiar, através do governo britânico, né, os empreendedores e empreendedoras que queiram ir para o Reino Unido, com vários, né, informações, conexões. A gente brinca que estende um tapete vermelho para a pessoa empreendedora que quer ir para o Reino Unido, fornecendo todas as informações estratégicas sobre custos, como local, né, melhor local, melhor, quais são os custos dessa operação no setor que a pessoa, né, que o empreendedor, que a empreendedora quer atuar no Reino Unido. Então, tem várias informações muito estratégicas que vão ser disponibilizadas através desse tipo de programa e ainda fornece o que é um grande facilitador, né? Porque esse programa, além de ser um soft landing, ele também te dá acesso ao visto empreendedor, que é o Startup Visa, né? Então, é esse tipo de programa por governos, né, que facilitam a entrada e a atratividade de startups e empreendedores para os seus mercados, é uma visão estratégica de qual mercado escolher também, além de, obviamente, aquele que faz mais sentido para o seu negócio, né? Entender quais são as oportunidades no próprio mercado e facilitados pelo político, pelo governo local.
Eu adoro essas oportunidades que o Brasil Talks dá, que nos trazem conhecimentos novos. Eu não sabia que tinha um visto, por exemplo, específico em alguns países para movimentações de empreendedores, Andréia. Não sabia disso. Vocês reforçam um pouco mais ainda o meu entendimento que a gente precisa de gerar redes de cooperação, né? Tanto para processo de internacionalização como para o processo de sucesso do business como um todo, né? E aí, compartilhando um pouco ainda, né, das nossas ações desse mês do Brasil Talks, a gente está trazendo o tema de diversidade, porque a gente entende que a gente precisa de adequar as nossas práticas, os nossos conceitos, os nossos processos ao mundo em que a gente vive, né? Não mais, não menos do que o mercado que consome, o mercado que produz. E aí eu queria entender um pouco de vocês, André e Raquel, porque eu sei que vocês têm um trabalho super bacana. Como que é esse trabalho que vocês têm desenvolvido de incentivar mulheres empreendedoras no processo de internacionalização das suas empresas?
Eu vou começar aqui contando um pouco sobre a Future Females, que é um programa que está sendo executado pela primeira vez no Brasil, através do UK Brazil Tech Hub, que é um programa de apoio a mulheres empreendedoras que querem desenvolver um projeto, né, um projeto de impacto com o uso de tecnologia e também acessar oportunidades, né, de escala, de apoio internacional, de conexões internacionais via o Reino Unido. Esse programa, eu acho que é um programa muito diferente do que já existe, né, no mercado brasileiro, porque a gente tem aqui alguns programas que apoiam a mulher empreendedora, mas ele foca muito em alguns pilares, né? Ele foca no pilar da criação de competências, ou seja, também um programa de capacitação para mulher que quer empreender, como fazer, né, no know-how de como fazer, mas principalmente ele amplia a sua rede de apoio, a sua rede de conexões. Então ele cria dentro do programa, né, uma rede de mulheres que se apoiam, que estão vivenciando a mesma coisa, né, que estão, de repente, empreendendo com tecnologia, mas estavam fazendo isso sozinhas, aprendendo, né, muito individualmente nos seus processos, e aí elas acabam criando uma rede de apoio onde elas se conectam e também se apoiam. E, né, um pilar de acesso ao mercado e às oportunidades também do Reino Unido, né? Após o programa, elas são apoiadas também pelo UK Brazil Tech Hub, que incubam essas empreendedoras para apoiar no próximo passo da jornada empreendedora também, principalmente com as oportunidades com o Reino Unido, né? Seria oportunidade de parcerias estratégicas com o Reino Unido, com o próprio UK Brazil Tech Hub, participando das licitações dos projetos que a gente executa aqui no Brasil e na rede internacional de redes de tech hubs internacionais do Reino Unido no mundo. Enfim, é um projeto que tem um olhar holístico para o desenvolvimento das mulheres empreendendo com tecnologia no Brasil, apoiando, né, uma aceleração mesmo, apoiando essas startups e essas mulheres empreendedoras desde o início do desenvolvimento da ideia, a formalização dos seus negócios e a entrada no mercado internacional, tudo a seu tempo, mas claro, de uma forma muito apoiada, né, em todos os seus momentos da jornada.
Esse projeto foi muito legal. Eu fiz parte da primeira turma do Future Females, a Stepping Stones Academy, que é a nossa plataforma digital para criação de Global Mindset, foi acelerada. É um projeto que só tem mulheres trabalhando, então foi sensacional poder ter esse tipo de experiência e ter essa troca com as outras mulheres. Então, realmente, para a gente foi um momento em que a gente conseguiu pivotar o nosso negócio. Então, foi espetacular os insights das mentoras e também o próprio programa de capacitação, a qualidade da metodologia, né, com que foi dada, foi muito importante para a gente. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade do UK Tech Hub de ter trazido o Future Females para o Brasil, né? E hoje a gente fazer parte dessa rede global, que é espetacular também. É uma rede global de empreendedoras, presente em não sei quantos países, mas assim, é 6, né? É muito legal poder fazer parte desse movimento internacional de empreendedorismo feminino.
Eu só queria dizer que Raquel foi uma das empreendedoras destaque do programa, foi super honra contar com ela, porque é isso, né? Cada mulher está vivenciando seu momento empreendedor e a gente tem um super gap hoje no ecossistema de inovação e de startups do Brasil. A gente tem só 12% das startups com alguma mulher entre os membros fundadores da startup. E só 4% são startups lideradas por mulheres. E dessas, só 0,5% recebe algum tipo de investimento, de apoio para o desenvolvimento dos seus negócios. Então, realmente era um gap muito grande, né, que a gente tem no Brasil, das mulheres terem acesso a essa rede, a esse conhecimento, a esse apoio, né, que vai levar elas ao próximo passo do empreendedorismo e principalmente da inovação no Brasil, né? A gente só vai ter maturidade no nosso ecossistema de inovação e competitividade também no nosso mercado, uma vez que a participação nesse ecossistema digital seja pleno, né? Todo mundo possa participar e ter acesso aos benefícios dessa economia digital da mesma forma.
Muito legal, meninas. E queria aproveitar aqui para a gente ir caminhando para o fim desse podcast, que eu gostaria de ficar aqui muito mais tempo e tenho certeza que terão outros convites para termos vocês conosco. Mas queria ouvir de vocês, o que diferencia a internacionalização de uma empresa, vamos dizer assim, normal, padrão, uma indústria, de uma startup? O que uma startup tem de diferente que facilita ou dificulta esse processo de internacionalização? Se vocês quiserem contar para a gente casos de sucesso e de insucesso, eu acho que aprendemos muito por aí.
Olha, eu queria muito aproveitar essa oportunidade para dividir com vocês, assim, primeiro que é completamente diferente, tá? Uma empresa grande, estabelecida, ela é como se fosse um elefante internacionalizando. Ela tem uma estrutura que ela é super pesada, as decisões elas demoram para acontecer, tem muitos estágios de aprovação. Então, ao mesmo tempo que muitas vezes ela tem toda a capacidade financeira de executar um plano de expansão internacional, as instâncias são tantas que ela acaba fazendo isso de forma muito mais lenta, tá? E aí, enfim, muitas vezes você tem um time to market prejudicado nesse sentido, né? Por conta dessa falta de agilidade. E aí a agilidade não é problema para uma startup, tá certo? Porque ela já é criada nesse ambiente, né? Então ela consegue de fato tomar as decisões muito mais ágeis, ela não tem tanto medo de errar, que a própria Andrea falou, né? Ela consegue de fato se movimentar de uma forma muito mais ágil. Por outro lado, muitas vezes ela não tem a capacidade financeira que precisa para um processo de expansão internacional. Então, ela precisa se planejar muito melhor para esse processo, né? E ela tem essa ambição. E daí, isso é outra... A gente fala que ambição, às vezes ambição no Brasil é visto como algo pejorativo. Não é pejorativo ter ambição de internacionalização, ao contrário. Você querer conquistar o mundo, isso é uma empresa global, não tem nada mais saudável do que isso. E a gente quer que muito mais empresas, além das 500 que a Silvia comentou, sejam internacionais, porque uma empresa internacionalizada ela é mais competitiva. E aí faz todo sentido que a gente tenha muito mais empresas internacionalizadas para que elas, de fato, sejam expostas à concorrência internacional e, assim, possam, inclusive, melhorar os seus produtos para dentro do Brasil. E aí, assim, a gente vai ter um ambiente muito mais saudável, na verdade, uma economia muito mais desenvolvida, né, para o nosso país. Visão da Raquel, tá? Aqui é a visão completamente pessoal de desenvolvimento, de querer que o Brasil seja cada vez um país melhor, um país mais globalizado, um país mais forte, né? E menos vulnerável, tá? No final é isso. Às vezes a gente é tão vulnerável com relação a diversos aspectos que se a nossa economia fosse muito mais internacionalizada, a gente não passaria por tantas crises. Essa, na verdade, É a minha opinião. Bom, eu vou contar dois cases, então. Dois cases, na verdade, de expansão para o Reino Unido. O primeiro é um case de insucesso. Eu trabalhei também, né, no consulado britânico, e um dos meus primeiros atendimentos, eu quis conhecer todos os empresários que já tinham internacionalizado a sua empresa para o Reino Unido, para entender o que era fator de sucesso, o que estava dando certo, o que não estava dando certo, o que precisava ajudá-los no processo de crescimento no UK. E um dos empresários, eu vou dar um nome X aqui, tá? Para ele, para a gente não ter disclosure de nada sensível, tá? Foi o João. E o João, quando ele sentou na minha frente, ele falou assim: Raquel, eu tô fechando minha empresa no Reino Unido. Eu falei, mas por quê? Porque não deu certo. Eu tô há 3 anos lá e eu não consegui alavancar minha empresa. Eu falei, mas o que foi que me deu errado? Me conta. Porque não tem nada que eu possa fazer. Ele falou assim, não, já tomei minha decisão. Mas eu vou te contar para você saber. Aí ele falou, olha, eu abri minha empresa há 2 anos atrás aqui e eu fiz questão de contratar um funcionário britânico para fazer parte da minha empresa. Porque eu achei que isso era muito importante para eu conseguir ter clientes. Aí eu contratei esse funcionário e eu contratei com ele para ele trabalhar tempo integral para mim e para ele fazer vendas para minha empresa. E daí eu vim visitar ele, e toda vez que eu vinha visitar ele a cada 6 meses, ele me levava para falar com alguns clientes, e depois eu voltava para casa e nada acontecia. E aí eu ficava muito chateado com isso. Aí eu comecei a investigar o que que estava acontecendo com esse funcionário britânico. Bom, no final o funcionário britânico não trabalhava full time para ele, fingia que estava trabalhando, não trabalhava full time para ele, não mandava os e-mails, não aparecia no escritório, não fazia trabalho de prospecção. Só que na cabeça do João, que era o brasileiro daqui do Brasil, o problema não era o britânico, não era o Peter que estava fazendo o trabalho errado, entendeu? Era ele, na verdade, que não tinha feito o suficiente para o Peter fazer o trabalho dele. Então, veja bem, ele fechou a empresa achando que o problema era o mercado, achando que o problema era ele, e sem equacionar que, na verdade, ele tinha contratado uma pessoa que, ele não podia confiar, dois, que a pessoa não tinha as competências adequadas para fazer o trabalho para ele. E aí ele desistiu do mercado, que sim, ele tinha potencial, sim, ele era uma empresa que podia crescer por conta da pessoa que ele contratou. Então, Silvia, no final, você vê como mobilidade é tão importante, a gente ter a competência certa no skill e não confiar cegamente nas pessoas. É só porque ele é um britânico, ele não mente. Não, ele pode mentir como qualquer outra pessoa, quer dizer... Né? Às vezes assim, você viu, ele falando, não vou expatriar ninguém no meu time porque eu preciso confiar no britânico, porque o britânico é íntegro. E aí chegou lá, ele acabou contratando um britânico que fez tudo menos trabalhar para a empresa dele. Então assim, às vezes a gente também precisa entender que, apesar das culturas serem diferentes e que de fato, né, os britânicos tendem a ter mais integridade, tendem a ser honestos, eficientes, etc., a gente também precisa saber que existem pessoas que, assim, são como qualquer outro lugar do mundo, né? E então a gente precisa, sim, correr antes atrás de tudo, desses perfis, né?
Trabalhamos com a internacionalização, pessoas movimentando os processos, né? Como eu disse, o Brasil Talks trabalha com a movimentação de pessoas para experiências, né? Movimentação de pessoas para a realização dos projetos. Então a gente precisa de entender que tem esse fator muito importante que pode ser crucial na decisão do sucesso ou não da movimentação, como você compartilhou, né?
Exatamente, né? Então, isso foi muito essencial, assim, você viu, ele contratou a pessoa errada e por causa disso ele fechou a empresa, tá? Então, no final, a gente precisa entender que isso, sim, é um processo muito delicado de ser feito, né? Mas deixa eu falar da informação boa, que é o caso de sucesso. A gente teve uma startup que também foi internacionalizada para Londres, e a startup resolveu mandar a Juliana para Londres. E a Juliana fazia vendas. E eles resolveram que a Juliana ia ficar no meio da Tech City, no Google Campus, numa mesa lá, e ela ia ficar fazendo networking. E esse era o trabalho dela, deixar a empresa ser conhecida em Londres. e a Juliana em todos os happy hours na própria Tech City. Participava de todos os eventos. E aí todo mundo começou a conhecer a Juliana. E daí, por que eles conheciam a Juliana? E a Juliana era legal, era competente, passava credibilidade, eles podiam confiar na Juliana. A Juliana começou a fechar contratos para a empresa executar no Brasil. E assim a empresa cresceu, na época, de 40 funcionários para 100 funcionários. Porque a Juliana fazia um trabalho super bem feito de networking, de confiança. E a empresa, obviamente, aqui no Brasil, arrasava nas entregas, né? Fazia por merecer cada contrato que a Juliana tinha conseguido, com entregas muito bem executadas. E assim a empresa começou a crescer o portfólio de clientes britânicos e depois europeus, com base nesse trabalho super bem feito da Juliana de networking na Tech City.
Mas deixa eu comentar também, então, só rapidamente sobre, no caso de startups, o que é diferencial, né, de grandes, de empresas tradicionais, vamos colocar assim. É o que a Raquel falou, é rapidez, é uma agilidade muito maior, porque é uma empresa geralmente menor, né, uma empresa, principalmente quando está validando um produto no mercado, ele vai com uma equipe muito pequena, então, muitas vezes uma pessoa, né, que seja da equipe original, a própria empreendedora ou alguém contratado para fazer isso, mas geralmente é uma equipe pequena que vai fazer isso. E existem muitos programas e projetos que apoiam esse tipo de movimento, né? Principalmente países que querem atrair o empreendedorismo inovador nos seus países. A gente tem um grande, hoje, movimento de soft power dos países em relação aos seus ecossistemas de startup. Né? O Reino Unido é um deles, a gente tem isso em vários países, incluindo os Estados Unidos, Estônia, Canadá, enfim, que tem programas de soft landing para startups, direcionados para startups em alguns setores estratégicos. Então, você tem aí ecossistemas de inteligência artificial, de robótica, de diversos tipos de tecnologias, os setores das tecnologias, né? Smart cities, enfim, a gente tem esses programas que vão apoiar os empreendedores com vistos, com projetos que vão, né, com equipes que vão apoiar essas startups, e tem programas de aceleração nos próprios países, mercado, que podem incubar essas startups e apoiar na validação daquele produto ou serviço naquele mercado-alvo, com mentorias, com apoio, né, conexões com investidores, porque isso da expansão internacional, né, ou qualquer projeto de escala, seja ele local, regional, internacional, você vai precisar disponibilizar um investimento que muitas vezes a startup, naquele momento early stage, né, no início do negócio, não tem. Então, ele precisa de validar aquele projeto e validar isso junto a um investidor. Né? Então, existem hoje projetos, programas que conectam as startups com investidores naqueles mercados. Né? A gente tem vários projetos, inclusive o Global Entrepreneurship Program do Reino Unido, que faz isso. A 500 Startups, que é uma aceleradora, né, americana, mas que também opera no mundo, que tem também vertentes no mundo todo, também faz isso. A gente tem vários casos de internacionalização de startups que foram via programas de aceleração, que foram investidos por programas de aceleração internacionais e conseguiram alcançar mercados assim. Então, é importante para que os empreendedores entendam quais são os mercados que têm essas oportunidades também e que tenham relação com a sua estratégia.
Muito legal, André e Raquel. Queria de novo agradecer a vocês a disponibilidade, a generosidade de compartilhamento de rede e conhecimento. E fica o recado, né? Pessoas que desejam explorar novos áreas, novos territórios, novos perímetros, precisam rever seus projetos, rever suas conexões e pensar a melhor forma de criar essas conexões para o sucesso do business. Queria agradecer de novo. Tenho certeza que essa foi a primeira de muitas. E é isso, pessoal. Esse é mais um podcast do Brasil Talks. Fiquem atentos à nossa agenda de divulgações de eventos. E até a próxima.